Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Tudo bem? As crianças podem ir com a tia Jade ali, que está no fundo. É a professora de hoje. A gente vai ter agora a nossa mensagem. Então já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Abacuque, capítulo 1. O Pedro ali já deu um spoiler, né? Já roubou, né, a mensagem, brincadeira. Abacuque, capítulo 1. Hoje a gente vai ver dos versos 5 até o 17. Para quem ouviu aí algumas a minha última pregação lá na AB Saúde, a gente leu do verso 1 até o 4, e a gente vai continuar os nossos estudos aí no livro de Abacuque, e toda vez que eu for pregar aqui, a gente vai pregar em Abacuque, e toda vez que eu for pregar lá na Saúde, a gente também vai ver sobre Abacuque. Então, se você quiser ficar por dentro da série completa aí, de todas as mensagens no livro de Abacuque, fique atento também nas mensagens lá da AB Saúde, certo? Então a gente vai ver aí Abacuque, capítulo 1, do 5 ao 17. E como eu falei, né, eu comecei a falar um pouquinho sobre o livro de Abacuque lá na AB Saúde, e a gente começou ali a falar um pouquinho sobre as questões do livro de Abacuque em si, todo o seu contexto histórico, né, cultural, religioso, todo o cenário ali que estava acontecendo na época do profeta Abacuque. Abacuque, então, vou dar um resumo rápido aqui de uns 2 minutos da nossa última pregação, só para a gente ficar por dentro aí de tudo que vai acontecer mais para frente. Abacuque, ele foi um profeta de Deus, ele profetizou ali pro povo em Judá, e Abacuque, ele foi alguém que conhecia muito bem a Deus, ele era um homem que escrevia muito bem, a gente percebe isso ao longo da literatura de Abacuque. E a gente vai olhar hoje dos versos 5 até o 17, mas do verso 1 até o 4, Abacuque, ele questiona a Deus. E ele faz uma pergunta interessante, né? Se você observar no versículo 2 do capítulo 1, ele fala: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Então aqui Abacuque estava vivendo um momento muito difícil, tanto Abacuque, o profeta de Deus, como também o povo de Deus, ali o povo de Judá, especificamente. E eles sabiam que estava para acontecer algo terrível com o povo de Israel, que era o quê? A invasão dos caldeus, ou se você preferir, dos babilônicos, aqueles homens que invadiram Jerusalém e levaram o povo cativo. Destruíram o templo, destruiu a cidade toda, e foi algo terrível. Então Abacuque, ele sabia que essa destruição estava diante dele e que ela estava prestes a acontecer. E que isso causaria problemas terríveis, tanto para Abacuque, como também para o povo de Israel, o povo de Judá. E aí no versículo 5, do versículo 1 até o 4, Abacuque, ele faz esse questionamento, ele pergunta para Deus até quando eles sofreriam essa aflição, e Deus responde, do verso 5 até o verso 11, Deus responde esse questionamento de Abacuque. E logo depois que Deus responde esse primeiro questionamento de Abacuque, do verso 12 até o verso 17, Abacuque, ele faz um outro questionamento. E depois Deus vai responder a partir do capítulo 2, mas hoje a gente não vai ver essa segunda resposta de Deus. Então há 2 questionamentos de Abacuque e 2 respostas do Senhor. E hoje a gente vai ver a primeira resposta de Deus com relação ao primeiro questionamento de Abacuque e também o segundo questionamento do profeta Abacuque. Então o nosso principal objetivo hoje, nessa noite, é saber que os atributos de Deus, eles devem ser conhecidos por nós, para que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, a gente possa confiar nele, independentemente do que ele está pronto para fazer em nossas vidas, né? Independente do que ele tem planejado. Então a gente precisa entender, e a gente vai tentar entender isso nessa noite, sobre essa questão dos atributos de Deus serem reconhecidos e conhecidos por todos nós. Vamos ler então por partes, a gente vai ler agora do versículo 5 até o versículo 11. Que diz assim a palavra de Deus: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos, ao anoitecer são os cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então, passam como passa o vento e segue. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Vamos orar nesse momento? Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento, momento onde a gente vai ler a tua palavra, onde a gente vai meditar nas Escrituras. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, nessa noite, por meio desse texto, desse trecho, da palavra que é tua, que é fiel, que é verdadeira, e que essa mensagem possa trazer transformação ao meu coração, ao coração dos meus irmãos também, que possamos conhecer mais de ti, Senhor, todos os dias, a cada dia, e que a tua palavra traga transformação em nós. Em nome de Jesus, amém. Então essa é a primeira resposta de Deus sobre o questionamento de Abacuque, sobre a questão dos caldeus ali estarem aterrorizando o povo de Israel. E Deus começa falando para Abacuque, né, no versículo 5, vede entre as nações, né, olhai, maravilhai-vos. E aqui Deus ele inicia sua resposta ao profeta. E ele inicia essa resposta a Abacuque utilizando das próprias palavras de Abacuque, no versículo 3 em especial. Porque se você olhar no versículo 3, Abacuque diz assim, ó: Por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? E aí Deus está falando para ele, ó: Abacuque, olha ao seu redor, veja ao seu redor. Porque ele estava falando, né, que Deus ele via toda aquela opressão, toda aquela maldade daquele povo caldeu, que a gente vai entender um pouquinho ainda sobre esse povo, quão cruel eles eram. E Deus fala para ele, ó: olha ao seu redor, observe as nações que estão ao seu redor, tudo que elas estavam vivendo, tudo que elas estavam sofrendo. E Deus, então, ele estava prestes a cumprir o seu plano na vida do profeta Abacuque e na vida do povo de Judá. E essa palavra maravilhai-vos e desvanecei, né, que a gente vê no versículo 1, ela tem o sentido de ficar perplexo, ficar pasmo. Sabe quando a gente olha alguma coisa e a gente fica impressionado com aquilo que a gente está vendo? É mais ou menos isso que Deus está falando. Deus está falando, ó, olha, observa as obras que eu estou para realizar nos vossos dias. E essas obras, elas são tão difíceis para você, que você vai ficar triste. Né? E Abacuque, ele começa no versículo 1 até o 4, ele faz esse questionamento a Deus até quando eles sofreriam, e ele faz isso esperando uma resposta de Deus. Qual que é a expectativa de Abacuque? Ó, é que Deus respondesse para ele, ó: Abacuque, fica tranquilo, eu vou pegar esses caldeus aí, vou colocar ele no lugar deles, eu vou resolver tudo para que o povo de Israel fique tranquilo, para que vocês fiquem bem. Mas não foi essa a resposta de Deus. Abacuque esperava uma resposta boa vinda do Senhor, mas a resposta que vem de Deus é uma resposta difícil para Abacuque. Por que é uma resposta difícil? Porque Deus traria problemas para Abacuque e para o seu povo. né, para o povo de Israel. E aí, em versículo 6, ele fala: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então Deus fala para Abacuque: Abacuque, ó, é o seguinte, vai vir problemas, vai vir dificuldades para vocês. Eu vou suscitar aí um povo, né, vou trazer um povo, os caldeus, um povo terrível, que vai trazer juízo a Israel. E no verso 2, né, Abacuque ele clama a Deus por salvação. Ele esperava que Deus salvasse ele e todo o povo de Israel. Porém, ao contrário de salvação, o que, que Deus traz? Juízo a Israel. Ele traz disciplina. Ele traz problemas. É um problema. Viria um povo terrível, que invadiria a cidade de Jerusalém, que destruiria o templo de Deus, né, algo que eles amavam, que era lá que estava a presença do Senhor, era lá que eles se encontravam, era lá que os sacrifícios eram apresentados, e lá era um momento onde eles tinha a questão religiosa de Israel. Então esse povo viria e destruiria tudo, e levaria também ali pessoas cativas, e que de fato aconteceu isso. Deus não mudou de ideia, já estava nos planos do Senhor que isso acontecesse. E se você for ler Daniel, por exemplo, é nessa época que acontece essa invasão dos caldeus, a invasão dos babilônicos. É lá que eles invadem Judá, é lá que eles levam Daniel cativo, seus amigos, é lá que eles destroem o templo, é lá que eles destroem toda a cidade de Jerusalém. E isso aconteceu. E é bom a gente lembrar que não foi à toa que Deus levou essa disciplina ao povo de Judá. Mas o povo estava vivendo longe de Deus. O povo estava vivendo segundo as suas vontades, segundo os seus desejos, né, segundo aquilo que eles achavam que eles deveriam fazer. E isso então trouxe esse problema para eles. Essa disciplina vinda da parte do Senhor, usando também um povo injusto. Porque, de fato, os caldeus eram um povo injusto. Eles eram um povo cruel. A gente vai ver daqui a pouco, nos versículos adiante, que eles eram temidos pelas pessoas da época, pelo mundo da época. Era um povo poderoso, tinha um exército poderoso, e por isso, então, que eles causavam problemas, não só para Israel, mas para todas as regiões, todas as pessoas que viviam naquela época. E é interessante que para que haja salvação, né, Abacuque ele clama por salvação, mas que para que possa haver salvação, Deus manda primeiro um juízo, Deus manda a sua justiça. E foi assim com Jesus também. Foi assim que Jesus ele veio, ele levou sobre si o juízo de Deus para que nós, né, para que aqueles que creem pudessem receber a salvação por meio de Cristo. Então Deus... por conta do pecado que atingiu toda a humanidade, desde lá de Adão e Eva, né, isso se estendeu para todo ser humano, chegou até nós. Houve esse pecado, né, a Bíblia diz isso, Romanos 3:23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E para que Deus pudesse trazer salvação, ele teria então que trazer juízo. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus ele foi crucificado. A ira de Deus foi derramada sobre Cristo. O Cordeiro Perfeito, né? Aquele que tira o pecado do mundo. Então Deus, ele trouxe juízo ao seu Filho para que eu e você, para que a Igreja de Cristo pudesse receber então a salvação. E isso vai acontecer também com Israel, vai acontecer com Judá. Eles vão ser disciplinados, eles vão ali ser... vai cair o juízo sobre eles, mas a gente sabe que depois Deus também sempre cuidou do seu povo. E isso não foi só na época de Abacuque, e não foi só na época de Abraão, mas desde lá de Abraão e até nós também, Deus, a gente sabe que ele tem cuidado de nós. E no versículo 6, ele fala, né, que dos caldeus, né, que é uma nação amarga, uma nação impetuosa, eles marcham pela largura da terra, ou seja, eles estão andando pela terra, estão espalhados pela terra, e... Para que eles estão fazendo isso? Para que eles andavam nas terras? Para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, os caldeus, ou os babilônicos, que é o mesmo povo, eles se apossaram de cidades, que não eram deles e que futuramente também acabaram não sendo deles. Porque depois vieram outros povos mais poderosos do que eles, né, e que tomaram tudo que eles já tinham conquistado, roubando de pessoas, roubando as cidades, destruindo tudo aquilo que eles viam pela frente. Então eles andavam procurando lugares, eles saqueavam, eles se aproveitavam de tudo aquilo que não eram deles. E de fato os caldeus, os babilônicos, eles eram cruéis, eles não tinham dó de ninguém. Eles se sentiam o Deus. O poder que eles tinham, o poder físico, toda a questão financeira, questão de investimento em exército, todo aquele poder que eles tinham, eles se sentiam como Deus. Eles se achavam mais poderosos do que qualquer um. E de fato, eles eram poderosos. E no versículo 7, ainda Deus falando um pouquinho sobre os caldeus, ele diz: eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. E Deus descreve, né, os caldeus como pessoas que se sentiam diante dos caldeus. E Deus descreve essas pessoas, né, como elas se sentiam diante dos caldeus, né, como que elas viam os caldeus. Eles causavam, como eu falei, terror. Eles eram terríveis, eles eram pavorosos. E eu me lembro de uma história, quando eu era criança, lá onde eu morava, tinha uma pessoa, um tio de um amigo meu, e ele tinha dois pitbulls. Pitbull daqueles grandes, dos fortes, dos adultos, sabe? Aquele que é bravo. E ele colocava uns pneus assim no alto, né? E o cachorro ia lá, pulava e ficava mordendo o pneu, ficava pendurado lá no pneu, balançando. E toda vez que a gente estava lá na rua, assim, brincando, aí vinha ele com os pitbulls. Aquilo pra gente era o terror. Era o pavor. Tá vindo a... Era a Zaira. O nome deles era Zaira. Tá vindo a Zaira. Vem, vem, vem. Sai daí que ela tá vindo aí. Então a gente tinha muito medo daquele cachorro. Não só da Zaira, né? Mas tinha um outro que eu não me lembro agora o nome. Mas eram dois cachorros fortes, que causavam medo na gente. Né? A gente pequenos, né? Criança. Então a gente via aqueles cachorros e a gente tinha medo deles. Eles causavam pavor em nós, eles eram terríveis para a gente, eram as piores coisas do mundo que podia acontecer num dia de futebol, de estar empinando pipa e aparecer os cachorros. A gente ficava com medo. E era mais ou menos assim que os caldeus causavam nas pessoas. As pessoas viam que eles se aproximavam, elas já entravam em desespero. Era algo terrível para eles. Eles sentiam pavor desse povo. Então imagina o que eles causavam nas pessoas. Eles eram cruéis, cortavam cabeças, penduravam em estacas ao redor da cidade para mostrar poderio, que eles eram fortes. Eles arrastavam as pessoas pelas ruas, dando risada, se divertindo com a morte dos outros. Então esses eram mais ou menos aí os caldeus. Eles eram terríveis. Eles eram poderosos, mas cruéis com as pessoas. E no versículo 8, Deus diz que os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Então esse verso 8 diz que o exército dos caldeus era um exército grande, era um exército forte, era um exército violento. Resumindo, o exército babilônico era o mais poderoso da época. Era o mais terrível da época. E eu me lembro, alguns meses atrás, a gente sabe que está tendo uma guerra, né, que é entre a Rússia e a Ucrânia. E eu me lembro que no comecinho da guerra, quando as pessoas começavam a cogitar o que ia acontecer, todo mundo achou que a Ucrânia ia ser massacrada pela Rússia. Por conta do poder que a Rússia tem, né, com todo o seu poder aéreo, seu poder naval, seu poder por terra. Ó, caramba, hein? A Rússia era muito poderosa. É muito poderosa. E todo mundo achou que ela ia destruir, tanto que o presidente da Ucrânia, ele ficou aterrorizado, pedindo ajuda para as pessoas, tanto que vários países estão ajudando a Ucrânia nessa questão. Então, a Rússia causou terror na Ucrânia, tem causado terror na Ucrânia, na verdade, destruindo cidades, tomando ali vários lugares, matando pessoas, civis, as pessoas do exército também. Então, assim como a Rússia poderosa hoje trouxe problemas para a Ucrânia, os caldeus eram um problema também para o povo de Israel. Eles causavam medo, eles causavam tristeza e angústia, não só para Israel, mas também como também para os povos que existiam ali na época. E no verso 9 e 10, Deus ele continua falando sobre os caldeus, e ele fala: eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então esses versos mostram o tamanho da destruição que esse povo poderia causar às pessoas. Eles eram poderosos e faziam isso com uma certa tranquilidade, né? Eles zombavam dos reis das cidades que eles tomavam, né? Que naquela época era muito comum cada cidade ter um rei. Eles zombavam dos simples, dos príncipes. E todos os reis daquelas cidades que eles invadiam, né? Eles matavam, eles zombavam. Eles eram um povo, de fato, muito chato, assim, um povo terrível. Um povo que todo mundo odiava, provavelmente. Então, eles amavam, né, o poder que eles tinham, tudo aquilo que... Na verdade, o poder que eles tinham era tudo para eles. Eles se sentiam os fortes, os poderosos. Ninguém pode com a gente. Nós somos o máximo. Se alguém tentar algo contra a gente vai destruir. Era isso que os caldeus se sentiam. Eles se achavam poderosos, mas eles desconhecem o Deus que é de fato o Todo-Poderoso. E aqui a gente vê o primeiro atributo de Deus ao longo desse trecho, né, que Deus ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus tem essa exclusividade da onipotência, né, de todo o poder. No Salmo 62, versículo 11, diz: uma vez Deus falou, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Ou seja, Deus é todo poderoso. E ao longo das Escrituras, a gente vê esse poder de Deus. Em especial lá, se você quiser ler depois, Isaías capítulo 40, fala sobre a majestade de Deus, sobre o poder de Deus. Salmo 139 também vai falar sobre essa questão do poder de Deus, a onisciência de Deus. Então, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abacuque, é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém tem mais poder que esse Deus. Não são os caldeus, não são os russos, os chineses, os brasileiros. Ninguém tem mais poder do que o nosso Deus, que é o Deus de Israel. Então, a partir de agora, né, nos versos 12 até o 17, a gente entra na parte 2 aí da nossa mensagem e a parte do segundo questionamento do profeta Abacuque. Então, tudo que a gente viu aqui, do versículo 5 até o versículo 11, foi a resposta de Deus ao profeta quanto ao seu questionamento de até quando o povo de Israel passaria por dificuldades. E aí vamos ler do verso 12 até o 17, e depois a gente vai passando aí, conforme a gente vai observando esses trechos. Que diz assim, ó: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifícios à sua rede, incenso à varredura, porque elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Versículo 17. Acaso continuará por isso esvaziando a rede e matando sem piedade os povos?
chega na parte 2 da nossa mensagem, né? E a gente vê no versículo 12 que Abacuque ele inicia fazendo algumas afirmações teológicas sobre Deus. O que são afirmações teológicas? Né? Teologia, basicamente falando, é o estudo sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? São as qualidades de Deus. Sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, sua eternidade, sua majestade. Atributos esses que só pertencem ao Deus, ao nosso Deus. E a gente vai ver aqui alguns atributos, em especial, que Abacuque destaca nesse trecho das Escrituras, do verso 12 até o verso 17. E o primeiro deles é eternidade. Então, o nosso Deus, ele é eterno. Abacuque, ele começa falando da eternidade de Deus, no versículo 12. Não é tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ou seja, Deus é eterno. E na semana passada, eu estava dando aula para as crianças. Né? E daí estava o Mateus, estava aqui agora, e estava as duas meninas que a Paulinha trouxe, a Rebeca e a Yasmin. E daí a gente estava falando sobre algum assunto, que eu não me lembro especificamente agora, sobre Deus. E daí ele me perguntou, quem é o pai de Deus? Eu já fiz essa pergunta. Perguntas que só crianças fazem. Né? Quem é o pai de Deus? Quem criou Deus? Quem é a mãe de Deus? Como é que Deus apareceu? E aí como é que você vai explicar isso para uma criança? É muito difícil. Às vezes, até para o adulto também é difícil, né? Como é que a gente vai falar que Deus foi criado? Veio da onde? Veio de uma luz? Ah, veio de uma luz. Mas que luz é essa? Quem criou essa luz? Então é muito difícil. E daí, simplesmente, eu falei para ele, ó, Mateus, Deus sempre existiu. Deus é eterno. Ninguém criou Deus. Deus não tem mãe. Deus não tem pai. Deus não depende de ninguém. Nunca dependeu de ninguém. Ele simplesmente existe. Ele simplesmente existiu. Ah, mas como assim? Não sei. Ele simplesmente existiu. Esse é o Deus que é eterno. Não tem explicação para isso. Humanamente falando, a gente tem uma mente muito limitada. Embora o ser humano ele possa ser inteligente, ele tenha a capacidade de fazer grandes coisas, de criar coisas, mas nós temos a nossa mente limitada sobre o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus muito grande. E por isso que ele é o Deus eterno. E nesse trecho aqui, além de Abacuque, né, ele usa quatro expressões para se referir ao nosso Deus. Para se referir ao Deus da Bíblia, das Escrituras. Primeiro, ele chama Deus de Senhor. Ó Senhor. Depois ele fala, meu Deus. Né, no versículo, tudo isso no versículo do 12 aí, até o 17. Depois ele fala, meu santo, ele chama Deus de santo. E depois ele finaliza e chama Deus de rocha, aquele que é a rocha. Abacuque, ele tinha um conhecimento muito profundo sobre Deus. Ele sabia a quem ele estava clamando lá no versículo 1 e 2, lá do capítulo 1 que a gente viu. Ele sabia quem Deus era, do que Deus era capaz. E por isso que ele fala, Senhor, não morreremos, não morreremos. Embora Deus dissesse ali que ia suscitar, que ia trazer um povo, né, para trazer destruição a Israel, trazer juízo, trazer disciplina, ele fala, não morreremos. E Abacuque, ele tinha ciência de tudo o que Deus é. Abacuque sabia que Deus não largaria o seu povo, não deixaria o seu povo jogado no mundo, sem que ele não cuidasse desse povo. Mesmo que esse povo estivesse longe de Deus. E a gente vê que Deus ele promete cuidar do seu povo. Ele promete que esse povo seria numeroso, grande. Desde lá de Abraão, né? Ó, sai da tua terra, da sua parentela, da sua terra. Vai para a terra que eu lhe mostrarei. Que eu vou fazer de ti uma grande nação. E, de fato, Deus cumpriu essa promessa que ele faz a Abraão. Então, Deus não deixaria o seu povo nas mãos dos caldeus, e isso ficaria por assim mesmo. Abacuque tinha ciência de que Deus era justo, e que o juízo de Deus ele era correto, porque além dele conhecer esse Deus que é justo, ele sabia que o povo de Israel estava vivendo de uma forma injusta, longe de Deus, segundo os seus desejos, segundo as suas vontades. Ele sabia que Deus enviaria os caldeus não para destruir o povo de Israel, né? Porque Deus, como eu falei, prometeu o cuidado do povo de Israel. Deus não ia destruir o seu povo, mas para trazer disciplina. Deus ia trazer os caldeus para trazer juízo, trazer ensino ao povo. E agora o profeta ele vai falar de Deus como rocha. No versículo 12 ainda, né? Tu, ó rocha, fundastes para servir de disciplina. E aqui Abacuque ele faz uma citação interessante de um versículo que está lá em Deuteronômio, capítulo 34, o capítulo 32, desculpa, versículo 4, que diz assim, ó: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Então esse termo rocha, ele mostra a fidelidade de Deus. Mesmo Deus trazendo disciplina ao povo, disciplina ao seu povo, com um outro povo injusto, que era os caldeus, não há injustiça em Deus. Abacuque fala, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é reto. Nós vamos receber essa disciplina, esse juízo, cientes de que o Senhor está fazendo de uma forma correta, de uma forma justa. O Senhor não está sendo injusto para conosco. Isso é algo que a gente está merecendo, resumidamente falando, né? E no versículo 13, ele fala assim, ó, Abacuque, ainda no seu segundo questionamento, né? Aqui é o segundo questionamento de Abacuque nesse capítulo 1. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? E aí aqui a gente vê duas palavrinhas interessantes, né, que Abacuque fala, né? É ver e contemplar. E isso ele quer dizer sobre a santidade de Deus. Ou seja, Deus ele é tão puro de olhos que ele não pode ver essa maldade que os caldeus estão fazendo. Não só a maldade que os caldeus estavam prestes a fazer, na verdade, como já fazia com outros povos, mas também do povo de Israel, toda a sua injustiça, todo o seu pecado, sua idolatria, sua distância do Senhor. Deus ele é puro em seu olhar. Ele não aceita nada impuro. E aqui a gente vê a santidade de Deus. Além de Deus ele ser eterno, além de Deus ele ser um Deus fiel, além de Deus ele ser um Deus justo, Deus é um Deus santo. Quem se lembra lá de Isaías capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão de Deus, né, não de Deus, mas da glória de Deus, onde os anjos ali estão em pé diante desse trono glorioso, tampando ali os seus olhos por conta da santidade de Deus, e Isaías fala, ai de mim, que sou o pecador, que habito no meio de pessoas com lábios impuros, eu mesmo tenho lábios impuros, ai de mim, diante desse Deus tão santo. Então o nosso Deus, ele é um Deus santo, um Deus puro. E aí no versículo 13 ainda, ele fala sobre a questão de Deus tolerar, né, essa questão da maldade dos caldeus. Abacuque estava achando que Deus estava tolerando tudo isso. O Senhor está vendo, mesmo com o seu olhar puro, com o seu olhar santo, e o Senhor está tolerando com que esse povo faça tudo isso com um povo que é mais justo do que esse povo, que estava se referindo aqui a Israel, que a gente vai ver daqui a pouco. Então Abacuque ele está enxergando uma aparente incoerência ali de Deus. Né? Ele conhece Deus, ele sabe que Deus ia agir diante de Israel, né? Ajudando o povo de Israel, que Deus ele era um Deus santo, ele não ia aceitar essa maldade dos caldeus. Mas ele parece que ele está vendo uma incoerência de Deus. Deus, o Senhor está vendo. O Senhor está contemplando tudo isso. E o Senhor vai permitir que isso aconteça? Abacuque, ele acha que Deus está tolerando essa maldade. Toda essa rebeldia dos caldeus. Mas não é uma verdade. Deus não está tolerando isso. Porque Deus, a gente vai ver isso mais para frente, nos próximos estudos, ainda no livro de Abacuque, ele vai dizer que ele traria problemas para os caldeus. Ele traria juízo também para os caldeus, por toda essa maldade que eles cometeriam contra o povo de Israel. Mas isso a gente vai ver só mais para frente. Então, para o profeta, né, embora Deus estivesse embora Israel estivesse vivendo longe de Deus, desobedecendo aos princípios da lei, não era normal, né, não era aceitável para eles que Deus enviasse os caldeus para trazer juízo a eles, para trazer disciplina a eles, porque eles se sentiam justos. E Abacuque pergunta, né, no finalzinho aí do versículo 13, por que que o Senhor permite, né, que esse povo perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O que que Abacuque está falando? Deus, como é que você permite que os caldeus, um povo cruel, um povo mau, esteja massacrando um povo que é muito mais justo do que eles? Ou seja, eles estavam se achando justos. Abacuque, ele se achava justo, o povo de Israel se achava justo, mais justo do que os caldeus, embora eles estivessem também longe do Senhor. Abacuque achava que Deus ficaria calado diante de tanta maldade que viria por parte dos caldeus ao povo de Israel. E como eu falei, não foi assim que aconteceu. Não vai ser assim que vai acontecer. Deus também trará problemas ao povo caldeu. E no versículo 14, a palavra de Deus nos diz: Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ou seja, aqui ele está falando sobre a questão dos caldeus. Né, eles pegavam as pessoas, né, maltratavam as pessoas, e aqui ele usa uma ilustração, né, sobre os peixes do mar. E esses homens que ele está falando aqui no versículo 14 é o povo de Israel, é Judá, é o povo de Deus. Abacuque se refere a Judá. Ele usa esse exemplo dos peixes, né, para expressar, demonstrar a Deus a situação do povo de Israel. E ele fala, né, que os peixes, eles não conseguem se organizar, eles não conseguem se proteger. Eles são vulneráveis no mar. A gente não vê um monte de peixe se reunindo para atacar um tubarão. Dificilmente isso. Deve ter alguma espécie aí que faça isso, né? Mas é difícil ver aqueles peixinhos lá, que nem lá, a gente viajou recentemente na Lua de Mel, a gente foi para Maragogi. Daí tinha uns peixinhos lindos lá, assim, ó, amarelinho, amarelo, preto e cinza. É sensacional, assim, fantástico de ver a criação de Deus. A gente não imagina que esse peixinho pequenininho ali, tão fofinho, vai se reunir para atacar um tubarão. Não tem como, eles não têm essa capacidade. E aqui ele está falando exatamente isso. Os peixes do mar, eles são vulneráveis. E Israel estava vulnerável à situação ali, diante dos caldeus. Eles não eram capazes de lidar com eles, humanamente falando. Né? Então é assim que Abacuque enxergava a situação do povo de Israel. E aqueles homens, né, os caldeus, eles pegavam aquelas pessoas, eles faziam ali um arrastão, que a gente vai ver daqui a pouco, e derramava ali a sua maldade, todo o seu poder contra as pessoas. Abacuque e o povo se sentiam sem donos. Eles se sentiam largados no mundo, prontos para serem pescados e mortos pelos caldeus. Eles estavam sem esperança nenhuma. Já era. Como costumam falar, né? Deu ruim para nós hoje. Esquece, deu problema. E no versículo 15, diz assim: a todos levanta o inimigo com anzol. Ele está falando dos caldeus, né? Abacuque falando dos caldeus. Pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso, se alegra e se regozija. Ou seja, os caldeus eram os que estavam prestes a arrastar o povo de Israel como peixes. Eles iam fazer um arrastão. E isso era um problema. E eu, falando em arrastão, eu me lembrei também da época de escola. A gente está no ano de Copa do Mundo. Daí tem as figurinhas. Não sei se vocês já viram aí o Nicolas, né, com as figurinhas. O Matheus também. Então, na época da escola, a gente batia a figurinha. Então, tinha toda uma rodinha assim, cada uma, duas a mão, tá? E quando cada um colocava duas, a gente batia ali, quem virasse as figurinhas ganhava. Só que aí tinham os mais maldosos, porque enquanto tinha os lá batendo, chegava um de fora que não tinha nada a ver com a brincadeira e falava: arrastão. Quando falava arrastão, todo mundo já saia pegando as figurinhas que estavam lá no meio das pessoas que estavam brincando ali. Isso dava briga, dava problemas, ia para a diretoria, os moleques saiam na mão lá brigando. Então era um problema. E foi assim mais ou menos que aconteceu com Israel. Eles seriam arrastados pelo povo caldeu. Eles iriam ali invadir Jerusalém, eles iriam ali ser arrastados como peixes, né, uma rede que seria lançada e destruiria aquele povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Abacuque ele fica espantado com todo esse cenário, pois os caldeus eles iriam ali se alegrar com toda essa festa, né, todo esse arrastão que eles iriam fazer em Israel. E de fato aconteceu, como eu falei. Quantos jovens eles não levaram para a Babilônia, incluindo aí Daniel, Misael, Azarias? Quantas mulheres eles não se aproveitaram? Crianças? Quantas pessoas eles não mataram? Então isso de fato foi um problema para Israel. E aí quase chegando no final, o versículo 16 diz: por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. O livro de Abacuque, ele é um livro, como eu falei, muito poético. Abacuque, ele escreve muito bem. Ele é aí, provavelmente, um cara que estudou bastante, conheceu bastante sobre escrita, sobre literatura. E, assim como era de costume também nas literaturas, na verdade, como é de costume nas literaturas hebraicas, usa-se de poesias. Usa-se de que eles chamam de paralelismo. Né? Então, eles usam várias palavras, né, que têm a ver aí, com aquilo que ele quer expressar. Então, aqui no versículo 16, ele fala, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Ou seja, tem o sacrifício, né, e ali o incenso, tem a rede e ali a varredura. Então, Abacuque, ele usa disso para mostrar a situação do povo de Israel ali diante dos caldeus, que apresentariam sacrifícios aos seus deuses, mediante tudo aquilo que eles roubavam das pessoas, tudo que eles conquistavam dos povos inimigos. E ali, então, Abacuque se encontra em desespero. E nesse verso, Abacuque destaca o caráter idólatra dos caldeus. Eles iriam celebrar os seus falsos deuses diante da vitória que eles teriam do povo de Israel, do povo de Deus. Eles diziam, né, que ele seria o autor da conquista deles contra o povo. E não é verdade. Porque é Deus quem está permitindo tudo isso. É Deus quem está trazendo os caldeus, permitindo que eles invadem ali Jerusalém, que eles roubem tudo, e traz ali juízo ao seu povo. E Abacuque então ensina que a idolatria nem sempre é em formato de imagens, pessoas, mas nós podemos idolatrar nós mesmos. Os caldeus se idolatravam entre eles. Eles se achavam poderosos. Tudo aquilo que eu falei, né, todo o poder que eles tinham, o seu exército, seus cavalos, suas armas, ferramentas, tudo aquilo para eles era um Deus. Eles se sentiam mais poderosos do que tudo. E para finalizar, versículo 17, Abacuque faz uma pergunta diante desse segundo questionamento dele. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Abacuque ele questiona Deus, perguntando se os caldeus continuariam agindo sem piedade para com os povos, não só Israel, mas com toda a população que existia ali na época, lançando suas redes, arrastando as pessoas, arrastando os povos, crianças, jovens. E no capítulo 2 em diante, Deus ele vai responder a esse questionamento de Abacuque, a esse segundo questionamento de Abacuque, mas a gente vai ver depois, numa outra oportunidade. E eu queria fazer algumas considerações finais, né, que a gente observa aqui nesse trecho de Abacuque, do verso 5 até o 17. E antes de questionar Deus, questione primeiro o seu conhecimento dele. Antes de nós questionarmos Deus diante de coisas que acontecem nas nossas vidas, a gente precisa questionar como é que está o meu conhecimento desse Deus. O quanto você conhece a Deus? O quanto você sabe sobre a eternidade de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a majestade de Deus, a santidade, o amor de Deus. Quanto você conhece de Deus? O que você faz diariamente para poder conhecer esse Deus? Quais são as atividades práticas que você faz para fazer isso? Leitura bíblica, oração, estudo aprofundado da palavra de Deus. O que você tem feito para conhecer esse Deus? Abacuque, ele conhecia Deus. Ele sabia vários atributos de Deus, embora ele questionasse algumas situações, alguns acontecimentos que estavam para acontecer com Israel. Abacuque, ele conhece a Deus. E quando a gente conhece o nosso Deus, quando a gente sabe quem é o nosso Deus, quando a gente passa por lutas, dificuldades, a gente passa por esses momentos de uma forma mais tranquila. Não que a gente não vai sofrer, não que a gente não vai se entristecer, mas a gente sabe que esse Deus que é justo, um Deus que é reto, ele vai agir a favor do seu povo, a favor dos seus filhos. João 17,3 diz que a vida eterna é esta, né, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a eternidade também vai consistir em a gente conhecer a Deus. A gente vai conhecer a Deus por completo? Não tem como, muito difícil. Mas a gente pode conhecer a Deus de uma forma muito grande. Então que a gente possa buscar conhecer a Deus. Uma outra coisa, em segundo lugar, Deus há de fazer justiça contra o ímpio. E isso ele vai fazer ou por meio de Cristo, ou por meio do juízo do nosso Deus. A gente sabe que Deus ele vai trazer juízo para o ímpio. A gente vê os ímpios aí fazendo festas, pessoas matando pessoas. A gente até falou da Rússia, né? Aquele homem, né, que está atacando ali aquele país. A gente fica indignado com isso. Como que ele pode fazer isso? Outros homens que passaram na história da humanidade, que fizeram tanta maldade com pessoas, esses homens terão a sua recompensa. Eles serão julgados. Hernandes Dias Lopes, né, um pastor presbiteriano, ele diz que quem não escuta a voz da graça recebe o chicote da disciplina. Então Abacuque queria ver a justiça de Deus. E ela chegou, só que por meio da disciplina do Senhor. Então o juízo de Deus ele vem. A justiça de Deus ela acontece. E como eu falei anteriormente, ou ela vem por meio de Cristo, justificando esse pecador que se arrepende, ou ela vem do juízo de fato de Deus, né, com ali problemas, com disciplina, juízo do Senhor. E por último, eu queria que a gente soubesse, né, que a gente firmasse isso no nosso coração, de que Deus ele não está inativo, mas está trabalhando para julgar o pecado, e está trabalhando também em favor dos seus. Deus, ele não esqueceu de nós. Ele tem interesse nas nossas vidas. Ele deseja que nós o conhecemos, ele deseja que nós o busquemos, que a gente conheça ele e que a gente viva para a glória dele. Então que eu e você, que nós possamos buscar conhecer esse Deus, conhecer os atributos desse Deus tão grande que cuida do seu povo, desde lá de Abraão e até agora também, por meio de Cristo Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu no livro de Abacuque. Obrigado, Senhor, porque nós vemos que o Senhor age por meio do seu povo. O Senhor age por meio do povo ímpio também. Então que nós possamos conhecer a Ti todos os dias, Pai. Que nós possamos conhecer ao Senhor, Pai, nos nossos devocionais, nas nossas leituras, nas nossas orações, nos nossos relacionamentos como igreja. Então nos ensine, Senhor, conhecer mais a Ti, para que nós possamos confiar mais no Senhor, amar mais ao Senhor, amar as pessoas, e que a Tua palavra, Pai, seja abundante nos nossos corações, que ela possa habitar ricamente em nós, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor ordena nas Escrituras, Deus. Então nos ajude, nos auxilie, Pai, nos livre de todo o mal, e que nós possamos confiar nesse Deus eterno, nesse Deus fiel, no Senhor que é santo, que é imutável, que é onipotente, onipresente, onisciente, um Deus muito grande, Pai, que se importa conosco, que somos pequenos. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém.